Senhor presidente, senhores parlamentares, se há uma matéria que tem me chamado muita atenção, são as manifestações do Procurador-Geral da República. Perdão, pelo Controlador-Geral da União, que está em véspera de conseguir que o governo edite um decreto, ou coisa parecida, que exige adequação à lei e endurece regras para ocupação de cargos de AS na Esplanada. Eu fico muito feliz, porque essa matéria eu não vi, pode até ter me escapado, mas eu não vi em debate nem nessa casa, nem na Câmara dos Deputados, nem na imprensa. Se debate muito a ficha limpa, projeto de iniciativa popular, que teve grande repercussão, aprovado pela unanimidade nesse Senado, que visa as questões referentes ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, à classe política. Mas as nomeações lá no Executivo é o senhor procurador Jorge Age que tomou a iniciativa. E ele diz mais, que ele pretende que a proibição se estenda a sócios de empresa consideradas inidôneas. Repara como o senhor Jorge Age está colocando o dedo na ferida. Está fazendo algo que realmente é o mais importante que eu vejo nesta matéria lá no Poder Executivo. Meus cumprimentos, Sua Excelência. Falamos pessoalmente. O ilustre senador Pedro Taques e eu, a respeito dessa matéria. E ambos reconhecemos a importância da iniciativa de Sua Excelência. Ambos reconhecemos o significado na iniciativa de Sua Excelência. Ele, na Consultoria Geral da União, está reunindo a sua equipe para esquematizar que para a presidenta nomear ministro, para nomear cargos de confiança desses ministros, para nomear as funções qualquer era dentro do Poder Executivo, tem que haver a chamada ficha limpa. Aliás, nessa matéria, se argumenta que a Presidência da República, antes até do consultor, já tinha tomado duas determinações. Na indicação de dois ministros para ocupar encargos, os dois que tinham ficha não limpa, a Presidente não aceitou. Já por conta dela, a presidenta não aceitou. Logo, o ministro Jorge Age me parece que está caminhando na linha do que pensa a presidenta da República. E isso é muito importante. Eu diria que às vésperas de uma decisão que nos parece certa no Supremo Tribunal, onde o ficha limpa vai valer para a eleição do ano que vem. E com essa decisão da Controladoria Geral, que diz que está aprontando o projeto para levar ao Ministério da Justiça, para levar à Casa Civil e à Presidência, eu creio que estamos às vésperas de viver uma nova realidade. Como é importante a decisão que o Supremo vai tomar. E agora ela duplica de valor. Porque é uma decisão para nós, o Congresso, para nós, a classe política, e lá para o Executivo. Presidente, podia até parecer que é entre nós uma coisa meia exigir que eu, governador, eu, prefeito, eu, seja lá o quê, para nomear alguém, eu tenho que nomear alguém que tenha ficha limpa, que tenha nome correto, que não tenha nenhuma dúvida, parece óbvio. Mas, às vezes, o óbvio precisa. No Brasil, principalmente, às vezes, o óbvio precisa ter uma determinação. É o racional. Como é que a presidente vai indicar um ministro que foi processado, condenado pelo juiz? Ele recorreu, foi condenado em segunda instância por um juiz colegiado? Mas pode. Até hoje tem acontecido. Pois eu, o senhor Jorge Age, o ministro Jorge Age, está tomando essa providência. Eu acho altamente positivo. O senador Pedro Taques analisou dessa tribuna aspecto da vida partidária nesse país. Eu tenho mais do dobro da sua idade e posso dizer que, na verdade, uma das tristezas do nosso país é a vida partidária. E aqui é interessante, porque ao contrário de tudo mais, na Argentina a vida partidária tem uma tradição enorme. No Uruguai a vida partidária é igual à Europa. Os brancos e os colorados, desde a independência, estão lá. No Paraguai, com uma ditadura de 30 anos, lá estava o Partido Colorado. Essa falta de vida político-partidária no Brasil veio desde a sua origem. Ruim, muito ruim. Negativa, muito negativa. Sem nenhum significado, sem nenhum conteúdo. Alguns esforços. O PDC, no auge da democracia cristã na Europa, se criou no Brasil e parecia que seria o grande partido. Até pela direita, o PRP, na hora do nazismo e do fascismo, se criou numa paixão com o seu Plínio Salgado, que parecia que seria um partido radical, mas de posições firmes. A UDN, quando foi iniciado, era o Partido da Democracia, da Liberdade. Se revelou um partido golpista de terceira categoria. O PTB nasceu para ser o Partido dos Trabalhadores. É verdade que quando o PTB nasceu, a rigor não tinha trabalhador nas indústrias, tinha os trabalhadores rurais e algumas fábricas aqui e acolá. Mas nunca chegou a se consolidar um partido de ideias no nosso país. Eu fico com esperança o PT. Porque o PT foi um partido que surgiu não contra A, nem contra B, nem contra o Getúlio, nem a favor do Getúlio, nem contra a ditadura, nem a favor da ditadura. Nasceu de trabalhadores, por trabalhadores, para ser um partido social de esquerda, dirigido por trabalhador. E olha, que o PT na oposição foi isso. O PT na oposição foi um partido realmente em torno de ideias. Às vezes tenho dito nessa tribuna até meio radicais. Na ânsia de buscar o poder, valeu. Valeu deixar que o Tancredo perdesse e o Maluf ganhasse. Valeu deixar que a Constituinte não tivesse Constituição, porque eles não compareceram na hora de votar a Constituição. Mas eles lutavam. Eles tinham ideias, tinham conteúdo. Até chegar no poder. E eu digo mais uma vez, o pessoal do PT que foi para o governo, lá no Rio Grande que eu conhecia, era uma gente séria. gente que andava de chinelo, de pé descalço, lutavam por ideias, ganhavam um sanduíche, depois ficavam até madrugada trabalhando. Eu digo que quem corrompeu o PT foi o governo. Foi o governo que, no governo, pegou o rapazinho que ganhava 700 pila e passava a vida inteira trabalhando e deu uma função de 7, 8, 10 mil para não fazer nada. Quer dizer, se o PT, que não tinha compromisso com ninguém, na hora que foi para o governo, tivesse feito a seriedade, a frieza, a dureza de dizer, como ele era na oposição, o deputado tinha que dar 30, 40% do seu salário. 30 ou 40% do seu salário ele tinha que